O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante refeições diárias a cerca de 40 milhões de estudantes em todo o Brasil.
E além da qualidade do que é servido para as crianças, o governo federal se preocupa também com a cultura alimentar de cada região, para que os estudantes consumam insumos locais.
Esta semana, delegações de países da América Latina e Caribe debateram esse assunto em Manaus para trocar experiências e aprendizados.
Quem participou do encontro foi a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba.
O FNDE é o responsável pelo Programa de Alimentação Escolar e também por obras em escolas e creches em todo o país.
Então, para falar sobre esses assuntos, nós conversamos ao vivo agora com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Boa noite, presidente.
Boa noite e boa noite, Brasil.
Presidente, o encontro que nós mencionamos agora aconteceu em Manaus e o FNDE apresentou, então, a experiência brasileira nas escolas da Amazônia. Como é que foi esse intercâmbio? O que ele agrega para o Brasil e para os outros países que estavam lá?
Tá. O Brasil tem uma rede estruturada com a América Latina e Caribe, que é composta por 18 países. Nós tivemos a oportunidade, nessa semana, de trazer 15 países da América Latina e Caribe. E o tema central é a alimentação escolar. É uma rede muito pujante. E aí, uma coisa que, às vezes, os brasileiros não se dão conta da importância da alimentação escolar do Brasil no mundo. O mundo todo olha para o Brasil e fica boquiaberto com a excelência, com a logística, com o tamanho do país, com a agricultura familiar, com o montante, US$1 bilhão, né, que o Brasil coloca na alimentação escolar só pelo governo federal. E aí a gente pôde compartilhar lá com comunidades, indo na escola, no mundo real, como é que está se dando a alimentação na escola de tempo integral, que é uma estratégia dessa gestão do presidente Lula. Enfim, foi um encontro muito rico.
Recentemente, as Nações Unidas indicaram a redução da fome e da insegurança alimentar na América Latina e no Caribe nos últimos 3 anos, né? Como é que a política de alimentação escolar impulsionou para esse avanço?
Pois é, a alimentação escolar, especialmente na primeira vez em que o Brasil saiu do mapa da fome, ela teve um caráter decisivo, porque esses dados não constavam. E aí, o que é que a gente vê na escola? A gente vê num espaço em que você garante um número de refeições mínimas para os nossos alunos. Então, imagina que nós ainda temos, né, alguns brasileirinhos que vão às escolas, especialmente por conta da alimentação. A segurança alimentar é muito forte. E agora, esse outro feito, que também, às vezes, as pessoas não se dão conta desse feito extraordinário. Os países da América Latina e Caribe olham pra gente, como é que vocês conseguiram sair 2 vezes consecutivas aí do mapa da fome, porque é um feito que muitas das vezes esses países nunca conseguiram fazer uma única vez. E aí essa gestão conseguiu mais uma vez tirar o mapa da fome. A alimentação escolar fica garantindo essa refeição. E com o programa de escola de tempo integral, se antigamente a criança tinha 1, 2 refeições na escola, tem escola hoje com 5 refeições.
Pois é, e aí nesse aspecto as comunidades, falando dessas refeições, né? Nesse aspecto eu quero dizer, falando dessas refeições na Amazônia, as comunidades indígenas e tradicionais ali da região, elas têm um papel muito importante na cadeia produtiva. E eu queria que a senhora comentasse também quantos estudantes são atendidos.
Tá, hoje o Brasil tem 3.554 escolas indígenas públicas. Tem 274 mil estudantes indígenas na nossa rede básica. Então é um feito, é um orgulho para o Brasil. Nós temos os povos originários, eles são muito importantes. E o que é mais importante, respeitar a cultura alimentar deles.
Bom, Fortaleza, no Ceará, vai ser a sede da segunda cúpula global da Coalizão pela Alimentação Escolar. Qual é o objetivo dessa cúpula e o que vai ser debatido ali?
Pois é, já voltando, né? Já que o Brasil é o centro do mundo na alimentação escolar, este ano a gente vai trazer, convidamos 108 países a estarem em Fortaleza nos dias 18 e 19 de setembro. Fortaleza, o Brasil vai ser é como se fosse a nossa COP da alimentação escolar, tá? Então vai ser um evento mundial, já tem várias autoridades que estão confirmadas e lá a gente vai debater no âmbito da coalizão global, que é presidida pelo Brasil, por França e por Finlândia, como que a gente faz para garantir que 724 milhões de crianças tenham ao menos uma refeição de qualidade por dia. Então, o nosso desafio é, para além dos nossos 40 milhões de estudantes do Brasil, o Brasil lidera hoje o mundo para que nós tenhamos aí mais de 700 milhões de crianças alimentadas no nosso padrão.
Isso faz parte também da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o Brasil está aí liderando?
A Aliança Global é uma ação que conecta muito fortemente com a Coalizão Global da Alimentação Escolar.
Agora, nesse mês, o FNDE também começou obras. Vamos falar um pouco mais das outras ações do FNDE, presidente. Ele começou obras de 4 escolas indígenas no Pará. E aí eu queria que a senhora comentasse, então, quantos alunos vão ser beneficiados nesses espaços e, mais uma vez, se essas obras também estão relacionadas às comunidades indígenas.
Estão. Nós fizemos uma parceria ainda no ano de 2024 com a UNOPS. A UNOPS é um braço operacional da Organização das Nações Unidas. E aí nós estamos, sim, realizando toda uma estruturação dessas escolas indígenas. Aqui, agora, o povo, né, que vai ser beneficiado é o povo Tembé, mais de 375 crianças. Então, assim, super importante essa ação que está levando na ponta, nas comunidades. E mais, Mariano, que eu acho que é importante, é a escola da forma como respeita a cultura do indígena, né? A nossa escola urbana, ela não faz muito sentido para eles. Eles têm outras formas de tratar o conhecimento deles, e essa cultura está sendo respeitada.
Presidente, mais de 2 bilhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foram destinados para a construção de creches, escolas e compra de ônibus escolares também, né? Como é que foi feita a seleção das localidades e como essa medida vai contribuir para a permanência dos estudantes na escola?
Hoje, o Brasil tem um Plano Nacional de Educação, que inclusive está sendo debatido hoje no Congresso Nacional, que o nosso outro plano, né, expirou. Então, como que a gente faz para selecionar? A gente olha para o Plano Nacional de Educação, que tem metas de crianças na creche, tem metas para a escola de tempo integral, e a gente vê quem é que está mais distante de alcançar aquela meta. Normalmente são os agraciados. Lógico que tem um conjunto de outros fatores, indicadores sociais, nós temos também indicadores de aprendizagem. A gente consegue, observando isso, verificar quem está mais precisando no Brasil dessas creches, escolas e dos ônibus.
Muito bem, nós conversamos com a presidente do FNDE, Fernanda Pacubaíba. Presidente, teríamos muitos outros assuntos, sim, aqui, mas o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito linda a voz.